De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. Ponto com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.
Sejam bem-vindos a mais um Ponto com. Hoje estamos na Rádio Zigzag e comigo em estúdio tenho Yolanda Ferreira, coordenadora editorial desta rádio dedicada às crianças. Olá, Yolanda. Como é que nasce a Rádio Zigzag na sua vida?
Nasceu quase por acaso, mas é curioso porque no final do curso, na universidade, eu enviei um projeto, um dos projetos que eu fiz na universidade, foi um programa, um pequeno programa, eu com uma equipa de mais três colegas, fizemos um programa para crianças, uma pequena brincadeira que se chamava o Inspetor Ervilha. E algum tempo depois, por sugestão de um professor, o professor Vítor Nobre, eu enviei o Inspetor Ervilha para a Antena 1, como sugestão, juntamente com o currículo. Na altura ficaram com o currículo, ficaram de analisar, não fui chamada logo. Comecei a trabalhar numa outra rádio, numa rádio local, fui fazendo outros trabalhos e, passados uns tempos, chamaram-me para saber se eu queria prestar testes. Fiz testes, no tempo em que se faziam muitos testes, para se entrar para a rádio, testes de improviso, leitura em inglês, leitura em francês, poesia. Fazia isso, era muito engraçado. No estúdio de drama de São Marçal. Pronto.
E sempre foi um sonho trabalhar com crianças, visto que já na universidade teve esse cuidado.
Não, foi uma coincidência, mas eu gosto muito e gostava muito de trabalhar com sons, e aquele programa era sobre isso. Era um programa para as crianças e com sons. Foi uma coincidência, portanto. Isso foi há 25 anos. 25 anos depois, não, 23, porque isto já foi há 2 anos, perguntaram-me, disseram-me que finalmente ia avançar um projeto de uma rádio infantil, um projeto de resto já com algum tempo, já há muito tempo que se pensava isto aqui na RTP, Rádio e Televisão de Portugal, mas não se tinha avançado, estava um projeto em papel. Há 2 anos perguntaram-me, já fez 2 anos, sim, no início de 2016, perguntaram-me se eu estava disposta a ajudar a construir esse projeto. E eu fiquei muito contente. Pensei, coincidência,
mas
o mundo a dar a volta.
Este projeto andou 6 a 7 anos a ser pensado.
Sim, sim, sim.
O que é que em 2016 fez com que, de facto, o projeto ganhasse corpo?
Houve um conjunto de oportunidades, oportunidades editoriais, é um conjunto de oportunidades, no fundo, dentro da empresa, que levou a que se pudesse concretizar este projeto nesta altura. Já se pensava há muito tempo que dentro, no âmbito do serviço público de rádio e televisão, mas sobretudo neste caso em específico de rádio, porque havia programação infantil na televisão, no Zigzag, o bloco de programas infantis, que entra dentro da programação de televisão da RTP2, portanto, a televisão tinha programação infantil, não há um canal inteiramente dedicado à programação infantil, mas há programas infantis nos canais de televisão da RTP. Na rádio era uma tradição há muitos anos, nos anos 50, nos anos 60, 70, havia programas infantis na emissora nacional. Depois deixou de haver, eu acho que se acreditava que não fazia sentido, tendo em conta os públicos. No entanto, mesmo no contrato de concessão do serviço público de rádio, fala-se nessa abrangência de públicos, e nos públicos, tanto os mais pequeninos, abaixo dos 5 anos, como dos 5 aos 9, como dos 9 aos 14, portanto há uma série de públicos que precisam também de ser contemplados.
E quais foram as maiores dificuldades quando começou este projeto, visto que começaram do zero?
Exatamente, começámos do zero. Foi essa a enorme dificuldade. A primeira, quando nos fizeram este convite, eu falo por mim em particular, eu fiquei, uau, que bom, eu adoro projetos, adoro desafios. Ai, que bom, ainda por cima com crianças, isto é extraordinário e assustador ao mesmo tempo. E agora o que é que vamos fazer? Porque numa fase em que, numa altura em que, nos tempos em que vivemos, em que as crianças e os jovens e todos nós estamos muito, somos muito estimulados visualmente, como é que vamos voltar a atrair as crianças? Faz sentido para o ouvido? Eu acho que sim, e acredito que sim, e é muito necessário, os professores e os educadores também, mas como é que o fazemos? Teremos capacidade para isso? Será que... Eram só questões no início. Será que aquilo que nós possamos fazer é o que de facto vai interessar às crianças?
São os medos e os receios quando vai começar algo novo, não é?
Pronto. Portanto, esse foi o ponto de partida. E o que é que fazemos? não temos nada. Como é que vamos começar?
E como é que surgiram as ideias então para os programas, depois para a sonoplastia, para as vozes, tudo isso teve que ser pensado logo de início?
Brainstorming, não é?
Por exato.
Muitas tempestades cerebrais. Mas não, mas para além disso depois houve outra parte. O que é que fizemos? Pensámos, bom, vamos falar, isto, o projeto começou a ser pensado em 2016, começámos a construir de facto programas em junho de 2016, entrou o verão e a rádio, o canal de rádio estreava em setembro. E não havia nada feito. Não havia nada feito para trás, não é? Estávamos a fazer coisas de raiz. E quando falamos de coisas de raiz, não falamos só dos programas áudio especificamente, mas tudo. A construção da playlist, das músicas, que músicas, a construção visual. Tivemos que trabalhar de perto com os gráficos para saber cada programa, se forem à aplicação ou se forem ao computador verificar, cada programa tem uma imagem associada.
Uhum.
E estas imagens não estão lá também por acaso. Estas imagens foram estudadas uma a uma. Nós sentámo-nos dias a fio, sobretudo com a Inês Murta, que foi quem tratou do grafismo na rádio, e nós dizíamos: Inês, o Mente Arrebenta é um menino que está numa escola de vilões e nós imaginamos que o menino seja assim. Portanto, cada conteúdo, ou da música, cada conteúdo foi pensado um a um para a Inês se inspirar e saber do que é que estávamos a falar e os grafismos corresponderem. Tudo, os logotipos, ou logótipos, as frases que acompanhavam, os jingles, os slogans, tudo, foi tudo pensado. Imaginem, é uma rádio do início. Em relação aos conteúdos, nós pensámos, bom, extraordinário, vamos começar isto, mas também vamos tentar falar primeiro com o público a quem se dirige esta rádio e com pessoas que trabalham ou que estão perto desse público. E então o que é que tentámos fazer? Sem um estudo propriamente oficial, porque nem havia tempo, contactámos todos os professores que conseguimos. Professores ligados a escolas públicas, a escolas privadas, conhecimentos de perto, enfim, todos os professores com quem conseguimos falar, do ensino básico, educadores de infância, e professores de educação especial, de todos os professores que conseguimos, com quem conseguimos falar, falámos. Mais, a esses professores demos uma espécie de um questionário tipo, com dúvidas que nós tínhamos. Se precisassem, se tivessem a possibilidade de ter programas áudio para as crianças, que tipo de programas é que acham que faziam sentido? Qual o tempo médio que uma criança está atenta? Depois de toda esta conversa com os educadores e com os professores e com os amigos e as crianças e dezenas de crianças, centenas se calhar com quem falámos antes de começar, ou em simultâneo, estávamos a fazer tudo ao mesmo tempo, nós fomos vários dias ali para o relevado aqui de frente que há na RTP, felizmente estavam dias bons, e fomos fazendo listas imensas, e temos listas imensas ainda de ideias, que as ideias não faltam, o problema é depois termos tempo para as concretizar todas e bem, isso é que é. Mas eram cogumelos, porque é tão gratificante, e voltámos atrás um bocadinho no tempo. Entrávamos outra vez nos calções e nas saias e nos totós e estávamos todos divertidos. E é uma equipa, tenho muita sorte, porque é uma equipa muito louca, no bom sentido. Coisas mais lúdicas, nós escrevemos quase tudo. Conteúdos específicos, como a ciência, como conteúdos sobre os animais. Fomos à procura de parceiros que nos trouxessem conteúdos com rigor, porque nós queríamos, nós podemos falar de animais, mas se for um biólogo do Jardim Zoológico, é
claro,
diferente. Ou ciência, se for o pavilhão do conhecimento, um investigador. Pronto, então temos algumas parcerias-chave.
Alguém com conhecimento mesmo na área.
A fazer
conhecimento mais específico.
Uns 8, 10 programas, sim. Teatro, o Museu Nacional de História Natural a falar de dinossauros, de resto. Há escritores a virem cá contar histórias, contadores de histórias. Temos um programa, de facto, de discoteca com um DJ, portanto...
E qual é que é o feedback dos professores em relação à vossa rádio?
Dos professores tem acontecido uma coisa muito engraçada, porque descobrimos, por exemplo, em relação às parcerias, como um minuto de ciência por dia, não sabes o bem que te fazia, ou para o infinito e mais além, o minuto de ciência é feito pelo Pavilhão do Conhecimento, em parceria connosco, nós pós-produzimos, ou o infinito e mais além, com o Parque de Astronomia de Constância, Ciência Viva, enfim... Imaginem, um minuto de ciência por dia, neste programa há um episódio sobre vulcões. Em sala de aula vão falar de vulcões. Os professores fazem o download do programa, têm um minuto, os meninos ouvem e a partir daí começam a fazer a aula, porque os programas são curtos, a rádio é muito rápida, porque os meninos, para os adultos, ouvir 10 minutos em rádio já é uma chatice, muitas vezes, a nossa capacidade de atenção passa muito depressa, não é? Para os meninos, muito mais. Portanto, há histórias com 3, 4 minutos, há umas mais longas para a noite, mas estes conteúdos têm 1 minuto, 2 minutos, porque a ideia é eles ouvirem e ser como guloseimas das boas, sem açúcar, vá. Um açúcar que não faz mal.
Ficarem com vontade de ouvir
ouvirem
mais.
Ouvirem mais, ouvir e mais, mais. E mais. Porque a playlist também é muito pop, precisamente para isso, para os pais não apanharem uma seca. E ouvirem a experiência de família e estarem sempre a querer ouvir mais uma. E os professores estão a utilizar estes conteúdos on demand ou em podcast em sala de aula. E isso é muito, muito gratificante.
É uma mais-valia.
Muito gratificante. E uma coisa muito engraçada, eu recordo-me de uma menina em particular com quem eu falei, com 8, 9 anos, talvez na altura, e eu dizia assim: tu ouves rádio? E ela dizia: ah, eu ouço rádio todos os dias com o meu irmão a caminho da escola, no carro. Rádio FM, não sei, online. Eu dizia: ok, então e que rádio é que ouves? E ela deu-me 2 ou 3 exemplos de rádios, de postos que ouvia, de canais de rádio que ouvia com os pais no carro. E depois eu dizia-lhe: então e o que é que tu gostas mais de ouvir? E a criança dizia: bah, música, porque as piadas só os pais é que percebem. E nós dizíamos: então, mas eu dizia para ela: então, mas tu não te ris das piadas? Eu rio-me só porque quero que eles fiquem contentes que eu também me estou a rir, mas eu não percebo nada daquelas piadas. Aquelas piadas são para eles, não são para nós.
Isto daí tudo. Também dizerem que a rádio é um bocadinho para o banco de trás do carro.
Sim, porque a ideia, para já não, mas a ideia é quando os carros também permitirem ter esta possibilidade de rádios online, não é? E será o futuro, de se ouvir também no carro. E a ideia mesmo é essa, é a rádio do banco de trás, para já que seja com telemóveis, que seja com tablet.
E não há possibilidade desta rádio vir a ter uma frequência?
Não, em princípio não. Nós avançamos, não recuamos, não é? O futuro está no online. Os meninos estão na internet também. Portanto, à partida, nós temos que estar onde... Nós temos, enfim. Nós queremos estar onde eles estão, mas com conteúdos seguros e de qualidade. Pelo menos eles estão na internet, mas têm conteúdos educativos, pedagógicos, divertidos, mas com segurança.
E qual costuma ser o primeiro impacto quando as crianças chegam aqui aos vossos estúdios de rádio?
Ai, é espetacular, porque nós no início não tínhamos um espaço e batalhámos um bocadinho por ter este espaço, porque nós dizíamos então, se há uma rádio online, que já de si é algo um bocadinho abstrato, não é? Se as crianças não materializarem, não conseguem perceber do que é que estamos a falar sequer, é muito difícil e são muito pequeninos, porque o público escolhido foi dos 5
aos 9 anos,
primeiro ciclo do ensino básico, porque pensávamos os pequeninos, é mais difícil comunicar programas de rádio para os mais pequeninos, um canal inteiro. E depois, se houvesse só programas para os mais pequeninos, depois os mais crescidos, ou se houvesse muitos programas só para mais pequeninos, os mais crescidos já não iam ouvir porque diziam que era uma rádio para bebés, porque isto é tudo muito difícil,
tem que haver um meio termo.
Não é? E depois, estas idades são muito aquilo a que nós chamamos aspiracionais, portanto, eles preferem ouvir coisas um bocadinho para os mais velhos, do irmão mais velho, e seguirem. E desde que sejam coisas de qualidade, portanto, escolhemos este intervalo, que é aquela idade em que eles têm muita vontade de descobrir as coisas.
E quando eles chegam ao vosso estúdio, o que é que fazem?
E é isso, lá está, nós não tínhamos. E então conseguimos aquele espaço ali muito colorido, num cantinho, nos corredores de rádio, da Rádio e Televisão de Portugal. Portanto, a Antena 1, a Antena 2, a Antena 3, estão todos ali, a RDP Internacional, a RDP África. E depois, num cantinho, está o corredor, que é uma espécie de mundo mágico, que se abre-se a porta e, de repente, uau, muito colorido. E os meninos ficam todos, uau, até os crescidos.
Pois é.
Até as visitas sénior. Adoram passar por ali nas visitas de estudo. Adoram. E depois o que é que nós fazemos naquele estúdio? Explicamos de forma muito básica, não é básica, obviamente, como é que se produz um programa de rádio. Começamos por aquela magia que eles precisam de ter imaginação, que precisam não, que eles têm um superpoder, que é a imaginação. Nós começamos para tudo, começamos por ter as ideias. Fechamos os olhos com eles e dizemos que na televisão, isto de forma muito rápida, não é? Na televisão, quando eles veem os desenhos animados, os senhores que desenham os desenhos animados já lhes dão o produto acabado. Os meninos têm t-shirts amarelas, calções e ténis azuis às pintinhas. E na rádio, eles podem ouvir as histórias, fechar os olhos. E mesmo que não tenham muito jeito para desenhar, como eu, que faço o boneco da forca torto, eles podem ser os maiores desenhadores do mundo. Basta fechar os olhos e podem fazer dragões com penas, cor-de-rosa, com dentes enormes, a deitar fogo. Tudo é possível na nossa imaginação. Depois da imaginação, nós explicamos que eles têm que passar à pesquisa dos temas, Porque nós dizemos, aqui somos inventores todos os dias porque temos ideias todos os dias. Somos exploradores todos os dias da natureza porque pesquisamos informação. E depois somos escritores todos os dias porque passamos as nossas ideias para o papel. E depois somos cientistas todos os dias porque fazemos experiências com sons num enorme caldeirão e divertimos-nos imenso a fazer essas experiências. E somos astronautas todos os dias porque lançamos os nossos programas para o ar. Portanto, e essa é a nossa visita ali. E depois eles experimentam, falam ao microfone, conversam, veem-nos a trabalhar, mostramos um programa de rádio e é muito divertido. E eles saem do coração cheio. E nós ficamos com o coração cheio.
E quais são as maiores dificuldades, visto que um público, as crianças, têm algumas particularidades?
Nós, a única coisa que temos de fazer quando escrevemos os programas, porque 90% da produção da rádio é nossa, é feita em casa, somos nós que escrevemos e que lemos e dramatizamos e sonorizamos. E há uma regra muito importante. Nós estamos a olhar para eles, costumamos até baixar um bocadinho os joelhos, que é 1,20m, 1,20m. Não olhamos de cima para baixo e infantilizamos o discurso. Eles são pessoas completas, inteligentes, com um sentido crítico e uma imaginação muito mais hábil até do que a nossa, porque nós depois esquecemos de o fazer. E nós não infantilizamos o discurso. A única coisa que fazemos é desconstruirmos um bocadinho o discurso.
E quais são as mais-valias de fazer com que uma criança ouça com atenção a rádio desde cedo?
É curioso, essa pergunta é excelente, porque essa foi uma das questões que nos foram colocadas, enfim, um dos problemas que, colocados pelos educadores e pelos professores, que nos diziam, e mesmo pelos contadores de histórias, há uns dois anos eu estive nas Palavras Andarilhas em Beja, tive a oportunidade de conversar com excelentes contadores de histórias, todos com imensas opiniões sobre o assunto, obviamente, que é o trabalho deles, mas uma questão central é: os meninos estão a ser tão invadidos, e bem, atenção, é o futuro, nós não podemos enfiar a cabeça na areia e pensar que não, vamos ver se passa. O caminho é para a frente, nós não voltamos ao telex, portanto, o caminho é para a frente. Temos é que nos adaptar aos tempos, e os meninos estão, e os adultos também, estão sobreestimulados visualmente, que se esqueceram de ouvir. Muitas vezes esquecem-se de ouvir. Houve uma educadora de infância que me disse que trabalhava muito os jogos lúdicos com áudio, uma espécie de audiotecas que ela tinha na sala, porque aquilo que era às vezes uma questão de sobrevivência, há muitos, muitos anos, em que os meninos ouviam, há muitos anos, enfim, este não será há tantos anos, mas estamos até a falar, se calhar, na evolução do homem lá muito para trás. Mas agora, até mais recentemente, um menino antigamente era capaz de ouvir uma bola a bater num vidro e percebia que era um vidro a partir-se. Era capaz de ouvir uma bicicleta a travar e afastava-se porque vinha aí uma bicicleta que o ia atropelar. Pronto. E os meninos estão tão concentrados, é quase como se perdessem uma capacidade auditiva.
Pois, estão muito concentrados no audiovisual, na parte só mais visual, aliás.
Mais visual do que o áudio, não é? Que é o que comanda. E é o mesmo que quando dizem que nós, por causa dos telemóveis, estamos a desenvolver em excesso o nosso polegar.
Ah, sim.
Então, se calhar, os meninos estão a ficar com os olhos gigantes e umas orelhas muito pequeninas. E o que é que isso implica? Implica em questões de sobrevivência, lá está. Provavelmente, se ouvirem uma bicicleta, continuam a atravessar a estrada porque não se assustam tão facilmente. Estou a levar isto ao exagero, mas são questões e preocupações dos educadores e dos professores. E depois, numa coisa tão básica quanto escutar o outro. Empatia, conversação, a ideia do ouvir a história à noite, ou à lareira, como antigamente, não é? Que a tal construção das imagens, a construção e o desenvolvimento da imaginação, e isso leva à construção da narrativa também. São meninos do básico que têm que aprender que uma escola, que uma história tem uma introdução, um desenvolvimento, um clímax e uma conclusão, não é? E isso faz parte da nossa vida. Nós vivemos histórias diariamente, não é? As histórias da nossa vida.
Do dia-a-dia, exato.
E depois, se as tivermos de colocar no papel, precisamos de ter esta ajuda. E o som ajuda-nos a construir a narrativa e é muito importante os meninos ouvirem histórias, ouvirem sons, e a rádio dá uma ajuda fantástica para os meninos se lembrarem outra vez de ouvir e a usarem este superpoder que têm aqui dentro, atrás dos olhinhos, não é? E que é brutal, o superpoder que os meninos têm, não é? Nós sugamos muito esse superpoder deles. Ah, deem-nos ideias, deem-nos ideias!
E sendo que os meios mediáticos deviam dar mais importância a este público,
há imensa oferta, não é? Há oferta infantil como nunca houve. Há uma preocupação e a utilização dos meios de comunicação social como construtores da cidadania, como construtores de pessoas completas. Ainda há pouco tempo fiz parte de um painel da Direção-Geral de Educação que falava especificamente disso. Como é que os meios de comunicação social podem ajudar as crianças a crescer como um cidadão completo? E isso é muito importante. O facto de nós oferecermos, por exemplo, na rádio, um programa como Mundo Explicado, que é feito por uma jornalista da Antena 1, a Sandy Gageiro. A Sandy escolhe 5 ou 6 temas por mês e desconstrói aquele tema, por exemplo, de forma simples. Já ouviste falar no telejornal do Brexit, não já? Sabes o que é que isso é? Eu vou explicar-te. Portanto, num minuto, coisas simples. Mas se as crianças aprenderem a utilizar os meios de comunicação social, se aprenderem a reconhecer as notícias falsas, os meios de segurança, a forma como se utiliza a informação via digital. Portanto, eles estão lá, eles precisam é de aprender a usar aquela informação, a separar a informação, a distinguir a boa informação da má informação, a perceberem aquilo que nós lhes estamos a dar, faz deles adultos informados, conscientes, mais cultos, não é? E é isso que se pretende, é um futuro mais de crianças informadas, porque eles têm essa capacidade, só precisamos é de lhes dar.
E trabalhar, fazer com que eles trabalhem isso.
E fazer com que eles tenham vontade e saibam distinguir a qualidade e tenham vontade de seguir coisas de qualidade. Agora, muita oferta há. A nossa ambição diária na rádio Zig Zag em concreto é uma ambição muito relacionada com a Antena 1 também e com o Serviço Público de Radiodifusão, que é, e no fundo é o ADN, RTP também, não é? E o Zig Zag, que é dar conteúdos de qualidade. Qualidade, seguros, honestos, portanto, porque estamos a trabalhar para as crianças. As crianças são a nossa principal preocupação.
Pronto. E sente-se realizada com este trabalho?
Ai, eu sou tão difícil de realizar. Adoro o que faço, mas nós queremos segurar o mar, eu não sei se a expressão é o mar ou o vento, com as duas mãos, não é?
Uhum.
E não conseguimos. Imaginem estar em frente ao mar, a um oceano, abrir as mãos, bum, uma onda passa por cima, ficam todos molhados e não conseguiram agarrar nada, ficam só molhados. Nós tentamos todos os dias, esta equipa, que não é muito grande, mas muito trabalhadora e muito dedicada, tentamos todos os dias agarrar o mar com as duas mãos, e os pés, e os olhos, e as orelhas, e tudo. Gostamos do que fazemos, mas não nos sentimos realizados neste sentido, porque é um trabalho contínuo, não sabemos sequer se estamos a fazer bem, tentamos e queremos fazer bem, mas consideramos que estamos todos os dias a aprender e conseguiremos certamente fazer muito melhor. O objetivo final é que as crianças ouçam, porque nós podemos fazer um trabalho extraordinário, mas se os meninos não ouvirem, devemos estar a fazer alguma coisa errada.
Obrigada.
Muito obrigada, Ana.
Obrigada, Yolanda.
Obrigada.
Ficamos assim com mais um .com. Quando quisermos ser criança por uns instantes, basta ir à Rádio Zig Zag e aproveitar a viagem pelos sons, pois neste espaço a imaginação não tem limites e nunca se deixa de ser criança.
De conversa em conversa, não damos ponto sem nó. .com. O programa de entrevistas da Rádio Autónoma.